Muito bem, estamos no ar com o debate das 10, que é o oferecimento da Pizzaria Estação e também da Valério Construções. Eu estou recebendo aqui o ex-prefeito de Afogados da Ingazeira, Totônio Valadares, é o nosso convidado. Você pode participar fazendo perguntas pelo telefone, pela internet, pelo zap. Quero agradecer ao Totônio por ter aceito o nosso convite. E queria falar logo sobre, ontem nós tivemos as convenções, Totônio. A convenção da Frente de Oposição Pernambuco Quer Mudar e a convenção do Bloco Governista que defende a reeleição de Paulo Câmara. Tivemos também o Maurício Randes sendo lançado candidato por um conjunto de partidos encabeçado pelo PROS, candidato a governador, e aquelas candidaturas alternativas, como a do PSOL, por exemplo, que também estão colocadas. Agora, todo leitor do processo eleitoral está fazendo análise de que esse processo deve mesmo ser polarizado entre Armando e Paulo Câmara, a não ser que aconteça um hecatombe, um fato novo, muito improvável para esse processo. Seu partido, Totônio é filiado ao PSDB, né? Seu partido tá na coligação do Armando. Eu pergunto, vai seguir o partido e votar em Armando, quebrando aí uma tendência histórica? Totônio foi, inclusive, aliado dos governos de Eduardo, dessa primeira eleição do Câmara também, ou apoia o candidato à reeleição, Paulo Câmara? O que diz, Totônio, sobre esse processo? Prazer tê-lo conosco, bom dia.
Uma boa pergunta, viu? Mas bom dia, Nil Júnior, bom dia, Samuel, bom dia, Michele, bom dia, ouvintes da Rádio Pajaú, minhas amigas, meus amigos. Olha, na verdade, eu ainda não tomei uma posição com respeito a quem vou votar para governador. Eu gostaria imensamente que a Marília Reis pudesse participar dessa eleição como candidata a governadora, porque eu achava que ia ser uma eleição para que a disputa ficasse mais interessante aqui para o estado de Pernambuco. Eu recebi a visita e tenho uma ligação pessoal muito boa do senador Armando Monteiro. Recebi a visita de uma noite, há uns 15 ou 20 dias atrás, quando ele esteve aqui no Pajaú. Ainda bem que não foi noticiado nada, ninguém noticiou.
Ninguém viu nada,
não é? Mas aí estiveram na minha casa, isso umas 9 horas da noite aproximadamente, doutor Armando Monteiro, Fernando Bezerra Coelho, Fernandinho, filho de Fernando Bezerra Coelho, o Mendoncinha, candidato a senador, não é? E aquele menino que são gêmeos, que é gêmeo com um que é vereador no Recife, eu sempre esqueço o nome dele, que é sempre, só anda com o doutor Armando, é um assessor de doutor Armando há muito tempo, eu não sei se é João, mas estiveram na minha casa e batemos um papo, e eu fui muito sincero com o doutor Armando e disse ao doutor Armando o seguinte, que eu não tinha uma posição naquele momento para poder dizer a ele, né? A posição que eu tinha é que eu ia votar em Jarbas Vasconcelos para senador, ia votar em Mendoncinha para senador, ia votar, e vou votar, né? Até hoje não modifiquei nada do que eu disse, vou votar em Gonzaga Patriota para deputado federal, e Valdemar Borges para
estadual.
Deputado estadual. E para governador eu não tinha tomado ainda nenhuma posição, como não tomei até hoje. Não é por nada, é porque eu acho que eu preciso. A coisa política brasileira, Nil Júnior, tomou um rumo tão complicada, que eu acho que não só sou eu, não. Eu acho que muita gente, muitos eleitores, tanto as pessoas que não têm um nível de cultura, mas são eleitores, mas que sofrem nesse país, que têm muita dificuldade de viver, de sobreviver, e que estão passando mais necessidade agora, né? Então, eu acho E também os que sempre tiveram seus negócios estão também passando dificuldade. Então, a gente vê que o Brasil não vai bem. Então, se o Brasil não vai bem e aparece assim alguns candidatos, a gente tem que analisar com muita profundidade o que é melhor para, no meu caso, o que é melhor para a minha terra, Afogado da Ingazeira, o que é melhor para meu estado, Pernambuco, e o que é melhor para o Brasil, né? Então a gente tem que analisar isso. Então é por isso que eu estou dizendo que ainda estou dizendo aqui o que eu já defini, que vou votar, mas tenho alguns questionamentos, algumas coisas para conversar com as pessoas do governo atual, de Paulo Câmara, e tomar uma posição. Com certeza eu vou tomar essa posição. E foi ótimo que ninguém me forçasse a barra, ninguém procurasse, porque eu recebi a visita de doutor Armando e das pessoas que eu citei, de ninguém no outro dia eu estar... Passei exatamente isso para ele. Ele disse, não, eu sei esperar, e você é uma pessoa que eu gostaria que fizesse parte da nossa coligação como candidato a deputado aqui da região. Eu digo, não, doutor, vamos aguardar essa história, deixa eu tomar uma posição. Eu não tenho pretensões de ser candidato nem de disputar a eleição agora, no momento. Eu estou cuidando da minha
ele
vida.
Ele chegou a lhe convidar para ser candidato?
Não, ele disse que gostaria que eu participasse disso, né? Uhum. E eu disse a ele que, no momento, não, que eu não ia... não estava nos meus planos disputar a eleição, nessa eleição, não é? E o Paulo Câmara, é como eu disse, eu tenho alguns questionamentos a fazer, porque tem algumas coisas que me agradam e tem outras coisas que não me agradam, não é? E aí a posição para governador eu não tomei, como também não tomei a posição ainda para presidente da República. Uhum. Não tomei. Tem algumas pessoas que eu acho que são pessoas interessantes, não é? A gente está vendo, por exemplo, o PT, a candidatura de Lula. A gente está vendo que está uma coisa assim...
Muito improvável, né, que seja candidato.
Muito complicado, né? A gente não está vendo uma perspectiva, uma coisa coerente, certa para que seja candidato mesmo. A população brasileira está sentindo isso. E se fosse um candidato mesmo, fortíssimo. Todas as pesquisas davam como ele vitorioso. Foi um presidente da República que, na verdade, trouxe um alento para o povo brasileiro, não é? Ajudou todas as cidades, os municípios do nosso país, quem teve coragem de elaborar projetos e foi levar projetos a Brasília, na época do presidente Lula, teve sucesso em trazer recursos para que seu município se desenvolvesse. Mas eu acho que cometeu um erro muito grande, que foi exatamente colocar uma candidata que não tinha nenhuma experiência política, não é? Era apenas um executivo, uma pessoa que administrava as coisas com muita força, com muita assim, segurança, mas não tinha...
habilidade política nenhuma,
tinha,
né?
Não tinha o jogo, né, que precisa, tem que negociar com o Congresso, né, tem que ouvir as pessoas, tem que ver... Não pode ser como na base da chibata e na base do coronelismo, não pode ser mais isso, o país não aguenta mais esse tipo de coisa, né? Então, eu acho que aí o PT errou muito nessa história. Mas tem aparecido, por exemplo, tem Alckmin, né, que está aí, governador de São Paulo, é uma pessoa que se fala muito. Tem também o Henrique Meirelles, que é um cara que foi ministro e que pelo menos segurou, não é, as finanças, equilibrou, não deixou que a inflação tomasse conta do país, como em outros momentos, não é? Tem um Bolsonaro que eu não vejo Acho que é uma perspectiva assim, muito de fazer com que o país volte a uma linha que não é a volta que a gente quer. A gente quer um país que seja um país que tenha programa de governo, que possa se desenvolver, que possa fazer com que os pobres possam viver melhor, haja mais um equilíbrio financeiro entre as classes brasileiras, onde a educação possa ser um carro-chefe para o desenvolvimento, a saúde seja uma coisa que o brasileiro possa ter segurança de que no nosso país ele pode viver com tranquilidade por conta da saúde, ter educação para se desenvolver. Então, também não tomei ainda uma posição, não é, com respeito à eleição de presidente da República, mas vou analisar. Eu hoje estou num partido que é o PSDB, não é? Tem hoje o ex-governador de São Paulo, né, como o Alckmin, né, como candidato, né,
isso,
que é também uma figura que já dirigiu e estava dirigindo aí o maior estado da federação, né, que é São Paulo. Vamos ver, eu acho que as convenções aconteceram de ontem, né, agora mesmo, nesses dias. Nós vamos ter tempo ainda para pensar. Eu não sou nem sou candidato, não é, nem sou nenhum administrador público no momento. Então tenho tempo para poder pensar.
Você falou em uma conversa com o governador Paulo Câmara e que colocaria as coisas com as quais você tem concordado e aquelas com as quais você tem discordado. O que é que você pode dizer sobre isso? O que é que está agradando e o que é que não está agradando o Totônio?
Não, o que não agrada é que a gente sente que o comando, por exemplo, veja que diferença existia. Eu que passei, tive uma aproximação muito grande com o ex-governador Miguel Arraes. Cheguei, graças a Deus, não é? Foi ele que me deu a oportunidade, o povo de Afogados da Engazeira, de militar com mais força na política quando eu cheguei a ser secretário de Estado, secretário de Agricultura do Estado de Pernambuco, no governo do Dr. Arraes. Dr. Arraes era um cidadão que ia para minha casa quando chegava, que vinha visitar o Pajeú, ficava hospedado na barragem, no hotel, na pousada de Brotas, não é? Mas, normalmente, quando ele chegava, à noite ele ia para minha casa. Nós juntávamos lá alguns políticos, algumas pessoas, alguns amigos. E, às vezes, eu e ele sozinho ficávamos até 3:30 da madrugada conversando no terraço da minha casa. Né? Então, era uma pessoa que eu tive uma ligação com ele bem forte. E a gente sentia que Dr. Arraes tinha comando para as coisas, né? O que Dr. Arraes, quando ele queria, ele discutia, mas depois ele ouvia as pessoas, mas na hora que ele tomava uma definição, era aquela definição que ele tomou. Depois veio Eduardo Campos, que não só ia na minha casa, mas em determinadas ocasiões, antes dele ser governador, inclusive dormiu mais de uma vez na minha residência, né? Então, eram pessoas que eu tinha uma afinidade de poder conversar com eles, não é? Sem muito dificuldade, por um ser governador, o outro por ser deputado federal, depois governador, depois ministro, não é? Eu tinha oportunidade de conversar, por exemplo, com Eduardo, em qualquer lugar, por exemplo, em Uberaba, na exposição de Uberaba. Estive lá na exposição de Uberaba e foi me dada a missão de, junto com Toninho, meu filho, articular o povo de Pernambuco e os pecuaristas que estavam lá em Uberaba para a gente recepcionar Eduardo Campos. E foi uma recepção maravilhosa no dito avião que levou a explodir e que levou à morte de Eduardo. Ele esteve lá em Uberaba, né, almoçamos juntos, inclusive tive a oportunidade de conhecer um parente meu que faleceu com ele, Pedro Valadares, que estava com ele, sentou lá, nós sentamos numa mesa junto, não é? Mas a gente sabia que eles tinham uma força diferente, eles nasceram, tanto o Dr. Arraes como o Eduardo, nasceram para ter pulso, para ter visão das coisas do futuro, não é? E eu não tenho dúvida que se não tivesse acontecido aquele acidente, o nosso presidente da República tinha sido Eduardo Campos, pelo conhecimento do que ele tinha da política, não é? E o pensamento assim para frente, voltado. Eduardo, para mim foi assim, dentro das pessoas, o maior político que eu conheci na minha vida foi Eduardo Campos. Como eu digo que o maior homem que eu conheci na minha vida foi meu avô Zeca Pereira, o maior político que eu conheci na vida foi Eduardo Campos. Não é? Então, tinha, e eu tenho meus questionamentos com o governador Paulo Câmara, exatamente por isso, porque nem eu tenho essa proximidade, né, que tive com eles dois, com dois governadores do estado de Pernambuco, todos dois da mesma família, todos dois que frequentavam a minha casa com assiduidade, que frequentavam a minha casa nos momentos que todo mundo tem momento de alegria e momento de tristeza, né? Eu tive um momento que perdi, por exemplo, um morador, é Vicente, né? Que já era filho de outro morador, de compadre Mané Exílio, Vicente Lopes, irmão de Luiz, que já está aposentado, mas aposentou-se ainda trabalhando lá na nossa propriedade. E no dia, eu me lembro muito bem disso, porque foi no dia que Vicente faleceu. E na hora que Eduardo estava passando em Afogados, que soube que Vicente tinha falecido e que trabalhava comigo, ele disse imediatamente, não, você está indo lá, vamos, eu vou. E foi na casa de Vicente, entendeu? Prestar solidariedade lá à família. Então, eu acho que essas coisas ficam marcadas.
O Paulo lhe procurou, não tiveram uma conversa sequer durante esse período todo do mandato dele, não lhe procurou?
Não, eu nunca fui procurado, nunca fui procurado para ter uma conversa com... Cheguei até a trabalhar no governo de Paulo Câmara, mas nunca tive a oportunidade assim para ter uma conversa, eu e Paulo Câmara, não é, no nível que eu tinha com o doutor Arraes e com Eduardo Campos. Eu nunca tive, evidentemente, que conversei com ele... Eu, nas vezes que ele vem em Afogado da Engazeira, o prefeito patriota me convidava para eu participar dos eventos, eu ia, conversava com ele, tinha almoço na casa de patriota, ou jantar, ou qualquer nível de recepção, como tinha na casa de qualquer prefeito que chegasse o governador do estado ou alguma autoridade, e evidentemente que o prefeito patriota me colocava numa posição que eu tinha a oportunidade de conversar com ele, de chegar, me sentar perto dele. Mas uma conversa que era uma conversa para todo mundo, claro. Não era uma conversa de a gente conversar, o que eu estou dizendo agora, de discutir alguns tipos de coisas que não estavam me dando satisfação, não é? É uma bobagem, mas eu vou te dizer aqui, por exemplo, eu tive num determinado momento, eu tinha um cargo, não é? Eu era articulador na Secretaria de Agricultura, não é? De organização, e tive que me afastar na perspectiva de que eu podia ser candidato a alguma coisa. Mas aí, pedi ao secretário, né, Antônio Figueira, que colocasse uma pessoa amiga minha. E fui atendido prontamente, fui colocado. Falei com o Valdemar Bosch também, meu deputado estadual, não teve nenhuma dificuldade. Indiquei a pessoa foi, né, foi nomeado, tudo bem. Só que todo mundo sabia no Palácio, quer dizer, o secretário, doutor Antônio Figueira, sabia, não é? O deputado estadual Valdemar Borges sabia, porque foi quem levou o nome, não é? e, evidentemente, algumas pessoas de aproximadas do governador Paulo Câmara. Mudou o secretário de Agricultura. Esse amigo meu foi demitido. A única coisa que ele recebeu, não é, foi um telefonema da secretária lá
informando
que ele estava demitido. Meu amigo, dentro da política não cabe esse tipo de coisa. A coisa, se a gente quer somar, quer fazer amizade, quer crescer o grupo, não é? O mínimo que podia acontecer era que pudesse ligar para mim, se tinha sido eu que tinha levado para lá, ou para o deputado Valdemar Bosch, não é? E ligasse para mim para dizer, olha, tu és de casa, nós vamos ter a necessidade de colocar uma outra pessoa no lugar dessa pessoa que você indicou, não é? E as coisas estavam tudo resolvidas. Mas cria um momentozinho de rusgas que você não precisa que isso vá para frente, mas acontece. Então, são essas coisas que a gente se sente assim, porque a gente contribui, Nil Júnior, quando a gente com tanta coisa. Eu acho que na política aqui, por exemplo, de Afogados da Engazeira do Estado de Pernambuco, eu dei minha contribuição. E acho que muita gente gostou da contribuição. Gostou do doutor Reis, que me botou para ser secretário dele. Gostou Eduardo Campos, porque me ajudava bastante nas coisas que eu precisava quando eu era prefeito de Afogados da Engazeira. Gostou o povo de Afogados da Engazeira, eu não vou dizer aqui que gostou percentual, porque nem fiz pesquisa atualmente, não é? Mas sinto a amizade que conquistei, tanto como filho de Afogados da Engazeira, não é? Como cidadão afogadense, pela maneira com que eu sou tratado na rua, com meus conterrâneos, meus amigos, das pessoas que vieram de fora, que moram em Afogados, que ajudaram a gente a construir uma história bonita para essa cidade, que elogiam a nossa administração, que elogia a forma como Afogados está, não é? Então, a gente deu uma contribuição, não é? Conseguimos vários projetos, estava falando aqui da época do presidente Lula, que conseguimos muito. Eu levei mais de 20 projetos, ou 19 projetos, para Brasília durante minha administração. Trouxe para aqui mais de 100 milhões de reais para investir em Afogados da Engazeira. Né? Obras importantíssimas que, inclusive, estão paralisadas. Não é? Que a gente precisa fazer com que elas voltem. O Brasil está em dificuldade? Está em dificuldade. Pernambuco está em dificuldade? Está em dificuldade. Afogado está em dificuldade? Está. É um momento que todo mundo está em dificuldade. Mas precisa fazer com que ela volte a ter o movimento que tinha antes. Por exemplo, o saneamento global de Afogado da Engazeira não pode ficar paralisada, bicho. Isso é saúde. Isso é crescimento, é progresso, é desenvolvimento. É a gente ter a consciência que está fazendo alguma coisa para o povo, tanto para o povo que tem de uma classe média, o que tem uma situação mais privilegiada, e o povo pobre. Não é? O cara que vai andar, tem uma cidade, por exemplo, eu tenho a impressão que é no Piauí. Acho que é no Piauí, ou é no Maranhão. Você atravessa a ponte, eu acho que é Timon. Não é? Eu como tive a felicidade de passar lá e vi. Não é? A diferença da cidade anterior, não é? E a cidade de Timon. O esgoto tudo a céu aberto, meu amigo. Uma cidade grande já. A coisa mais...
Naquela região o índice de saneamento é baixíssimo, né?
Pois é. Então, isso é uma coisa que, quando a gente consegue, a gente fica muito feliz. Agora, não é todo político que fica feliz com o saneamento, porque é obra enterrada, dá trabalho quando está sendo executado, mexe com a calçada, mexe com a entrada da garagem do cidadão, não é, esburaca a rua, faz tudo de coisa, mas o resultado, e a gente tem que viver de resultado. Acabou aquela história de que, por exemplo, o resultado era o cara, por exemplo, quem era o rico era o que tinha muita terra, não é? Era o que tinha muito. Hoje o rico é o que tem conhecimento na cabeça, é o cara que está aqui com as coisas, né, com educação, com saúde, com força para trabalhar, com país altivo. Por isso que a gente elogia Afogados da Ingazeira, porque é uma cidade altiva, que o povo é trabalhador, que o povo quer participar, participa da política, né? E é isso aí. Então, há uma diferença, e essa diferença era preciso que eu tivesse de dizer. Aí vai chegar um cara, por exemplo, eu levei uma vez um beliscão de Eduardo Campos aqui no cinema, aqui vizinho, não é? Um beliscão não, uma chamada, que me deixou até assim, depois eu fui falar com ele, e aí para você ver o que era o comando, não é? Porque ele conversava algumas coisas comigo, e eu estava crente que aquilo ia acontecer, e ia para o secretário, não é? E aí o secretário demorava, e aí teve um aqui, não sei se foi aquela Agenda 40, um negócio desse tipo, que eu falei, né? Ele estava do meu lado, e eu disse a ele, e disse no discurso, que aquilo era a minha maneira de ser, e eu, tendo a consciência de que o governo dele tinha avançado muito, o estado de Pernambuco, que era uma demonstração para o Brasil inteiro, porque onde a gente chegava, por conta da minha participação de 10 anos como coordenador do Submédio do Comitê do São Francisco, mas como coordenador do Submédio, onde a gente chegava, todo mundo elogiava Eduardo Campos. Então a gente sabia que o cara estava conseguindo ter aquela força nacional, né? E aí eu fui dizer que tinha alguns secretários dele, fui ser sincero, como eu faço questão de ser. E aí quando eu voltei, que sentei perto dele, pensei até que ele ia me elogiar para coisa. Ele olhou para mim assim, pegou no meu braço e disse: precisava isso, bicho? Quer dizer, não precisou dizer mais nada comigo a ser isso. E trancou a cara para mim, bicho. Entendeu?
Eduardo também era, né? Não gostava de engolir esses sapos.
Né? Era só precisava disso, rapaz, precisava isso. Logo comigo, e trancou a cara, passou o resto, e passamos aí aproximadamente um ano para isso, para a gente voltar aquela maneira de falar, de alegria, disso, aquilo, outro. Até que um dia eu não aguentei também. Eu disse: passamos um ano, isso, bicho, por causa de tu. Porque tu também, eu quis fazer uma coisa que pensava que estava te ajudando, e tu também fosse mais grosseiro do que eu. Porque como governador não dava para tu passar um ano, bicho, e eu não aguentava um ano sem conseguir as coisas para minha terra. Aí, pronto. Aí foi risada por um lado, foi risada por outro, e depois a gente voltou à amizade, mas tivemos isso. Então é preciso que o Paulo Câmara, a gente possa conversar com ele, para saber o que é que ele também pretende para Pernambuco agora. Eu não posso é dizer que, porque na dificuldade que está, todas as pessoas dizem que ele é uma pessoa muito correta, uma pessoa assim, muito correta, não é que as finanças do estado de Pernambuco estão equilibradas, exatamente pela maneira dele trabalhar. Então, um homem de bem também, né? Então, precisamos analisar. E doutor Armando, eu tenho uma aproximação com ele e uma amizade, porque quando eu fui candidato pela segunda vez, não agora, foi em 2004, eu fui candidato e recebi um recado de daquele menino de Limoeiro, que é deputado hoje, bem, não estou me lembrando o nome dele não, e ele disse a mim: doutor Armando, quer falar com você, rapaz, entendeu? Aí eu disse: pois não, não tem problema nenhum. E aí ele proporcionou o um encontro meu com o doutor Armando, né, da família, irmão de Ricardo Teobaldo, Cavalcante, né, que é deputado. Aí, quando eu me aproximei de doutor Armando, o doutor Armando disse: eu quero lhe ajudar. Aí eu digo: mas eu já tenho compromisso, doutor Armando, o senhor é candidato e eu vou votar em... Mas foi na época que ele foi candidato a deputado federal. Não, eu quero lhe ajudar, rapaz. Eu digo: mas eu tenho compromisso. Ele disse: eu não estou pedindo voto. Eu não estou querendo que você vote em mim. Eu quero ajudar as oposições do estado de Pernambuco e quero ajudar na sua campanha, quero ir afogado, quero patrocinar através das instituições que eu posso dirigir, reuniões, posso patrocinar recepção, o que eu puder lhe ajudar, entendeu? Para que você tenha sucesso, porque você é um candidato que eu vejo que pode também ajudar as oposições do estado de Pernambuco. Quer dizer, foi um homem que tem sido, e ajudou mesmo. Naquela época as coisas não eram tão difíceis como hoje, né, na participação. Ele, você podia ter direito a cantores para vir participar. Você
o Miss estava liberado.
Estava isso, não tinha essas dificuldades, né?
É.
Mas, coisa está... Você precisa falar, né?
É,
você só me deixa
bom.
Falar. Você ouviu uma vez você dizer o seguinte, que me entrevistar era bom porque deixava eu falar e ficava aí, né?
Eu não lembro ter dito isso. Falei, foi...
Falou você.
Vamos para os ouvintes aqui. O ouvinte, o Ailton está em São Paulo, dizendo, Tortônio, sua fala está tão importante, não estrague sua fala defendendo o presidente que mais estragou o nosso país. É o Ailton dando a opinião dele, ele está em São Paulo, ele tem uma visão crítica em relação ao Lula. O Toninho Araújo está parabenizando o Totônio pelas sábias palavras, dizendo que Afogados precisa de políticos com seu caráter. O Antônio Carlos está dizendo aqui, Totônio, você vai para o... Se você apoiar Armando, se for apoiar o candidato do PTB, isso já quer dizer que você pode fortalecer sua candidatura, olha só, para 2020? Está perguntando ele aqui.
E aí você parou agora, não foi?
Parei o quê?
Você agora parou, vai me dar tempo agora para eu falar de novo, né? Então,
exatamente. Então, principalmente, eu gostei dessa pergunta do Antônio Carlos aqui sobre 2020.
Rapaz, 2020 ainda vem, ainda vai acontecer. Nós estamos em 2018, não é? As eleições de... Eu tô tendo dúvida na eleição de 2018... Aí já está se falando em 2020.
2020.
Agora, eu já disse aqui não sei quantas vezes, meu amigo, eu sempre fui um homem em campanha política que sempre apostei naquilo que a população quer. Eu nunca fui candidato aqui na minha terra para nada quando eu não tinha pesquisas que podiam me favorecer ou que demonstrava o querer da população. Então a minha linha vai ser essa, não é? Nós estamos aqui, por exemplo, patriota. Eu, inclusive, estou com uma coisa aqui tão... Soube de uma coisa ontem que eu vou lhe dizer uma coisa. Eu vou procurar a pessoa que falou. Vou dizer aqui de público agora. Coisa mais triste que um ser humano podia dizer. O cara, por exemplo, está nosso prefeito aí trabalhando, veio ao rádio, disse que estava doente. Eu tenho acompanhado, tenho feito visitas à casa dele pessoalmente, e aparece um cara, porque um cara desse não pode ser outra classificação, não é? Não pode ter outra classificação. Isso é um cara que faz isso, é um vagabundo, é um cara que não tem, não pensa nem nele. E ainda foi dizer a uma pessoa, amiga minha, que eu estava comemorando a enfermidade de patriota. Isso é um vagabundo, um cara desse, não merece o respeito de cidadão nenhum. Não é? E eu, inclusive, disse à pessoa que me disse o seguinte. Quem foi que lhe disse? Foi fulano, pois eu vou procurar fulano, para que fulano me diga qual é o nome desse cidadão, para eu fazer uma reunião com quem lhe disse e esse cidadão. Porque, além de ser vagabundo, isso é um mentiroso. E meu avô, Zeca Pereira, me ensinava o seguinte. Sempre me ensinou. Dizendo o seguinte. Se é mentiroso, se afaste dele, porque é capaz de matar. E se mata, é capaz de roubar. Então, meu amigo, olhe, isso aí, para mim, não vale nada. Eu ia sair para falar isso com o patriota. Estou dizendo de público, porque isso me deixou tão indignado, tão revoltado, que eu não tinha outra maneira. E não, é bom porque você está aí, tá, Michele? Não fui eu que pedi para vir hoje aqui ao rádio. Foram vocês que me convidaram e que não tinha nenhuma, entendeu? organização para eu poder falar isso para a população. Uhum.
É, realmente, é impressionante como às vezes, em momentos como esse, aparece isso, é que acaba, como você falou, revelando o caráter das pessoas, né? O Pedro Araújo parabeniza o ex-prefeito Otônio, dizendo que sua coerência está acima de tudo, e sua memória política também. A Maria Helena Magalhães parabeniza pela vida política e por tudo que realizou em Afogados. O Wellington está dizendo o seguinte: Totônio, a impressão que passa é que Paulo despreza, pode estar desprezando seu apoio, já que tem já o apoio do Patriota. Será que isso está acontecendo?
Olha, eu acho o seguinte, se for isso, é um mau político. Política a gente soma. A gente não fortalece
essa divisão. Sua insatisfação já colocou para Patriota, ele não poderia ser um interlocutor também?
Sabe por quê? Porque, veja só, eu... Apesar de todas as pessoas, eu me acostumei a falar diretamente.
Uhum.
Né? Eu não me acostumei a ter intermediário nas minhas conversas, quando as conversas são sérias. O Patriota sabe disso mais do que todo mundo, porque nós temos, evidentemente, que nós não somos. Olha como são diferentes os dedos da mão. Eu não sou igual a Patriota, nem Patriota é igual a mim. Mas nós, quando a gente quer conversar, nós a gente se senta e conversa nós dois sozinhos os problemas que a gente tem que resolver. Não tem intermediário para resolver problema meu.
Uhum.
Eu gosto de ter a posição de poder resolver. Então, é só por isso, não tem nada não. Então, não achei que tinha, pode até ser, né? Mas nunca precisei de, para dizer a Patriota, Patriota, marca uma conversa pra... Não, nunca, né? Todas as vezes que ele vinha aqui, Patriota me convidava para eu ir para a casa dele, para recepcionar, para estar junto, para os eventos, aquilo outro. E eu imaginava que ia, com o passar dos dias e do tempo, eu ia adquirindo aquela intimidade que podia falar com ele, como falava com o Dr. Arraes e falava com o Eduardo Campos. Infelizmente, não consegui isso com ele.
Bom, a gente vai tirar o debate num bloco só. Quando se fala no nome de Totônio, mais uma vez a gente tem que dizer isso, tem vindo muito à tona, já teve pergunta relacionada a isso, a questão da possibilidade de que você seja candidato em 2020. Né? E não são poucas as pessoas que dizem, olha, Totônio sendo candidato, dos nomes da política tradicional histórica de Afogados da Engazeira, muito provavelmente o único nome que reúna, Patriota não pode ser mais candidato, e o único nome que vai reunir condições políticas, daqui a pouco a gente fala da pauta jurídica, é o nome de Totônio, do ponto de vista desses nomes mais tradicionais. A oposição não tem mais a ex-prefeita Giza, né? Também não se encontrou ainda como bloco de oposição, e tem muita gente cantando essa bola, de que Totônio teria mais peso de homem diante, por exemplo, de um possível nome apoiado por Patriota, caso o vice-prefeito Sandrinho, que é cotado, e outros Zé Negão, e outros nomes que são ventilados. Totônio reunir condições políticas e jurídicas e eleitorais, pode ser mesmo candidato em 2020? Você fala em pesquisa que baliza, se Totônio estiver liderando uma pesquisa no meio do ano, em 2020, pode ser realmente candidato?
Ainda bem que você falou, se você sabe que eu sou muito franco, tenho a coragem de dizer isso, né? Hoje no nosso país não existe, segundo alguns advogados, diz que não existe nenhum político que passe na administração brasileira, pelo que tem aí, sem que possa haver processos contra ele.
Você certamente já está dizendo isso, que tem aquela questão do TCU...
Tem, você, né, falou isso, jurídico, isso, aquilo, outro, tudinho, e eu, né, não posso mais ver o seguinte. Vou lhe fazer aqui, não como Eduardo fez, porque eu quero continuar sendo seu amigo e não quero perder sua amizade nem por um minuto, quanto mais por quase um ano, como eu perdi com ele. Mas, por exemplo, eu tenho um processo, não é, que foi para o tribunal aqui em Pernambuco, aquele processo que o Carlinho veio aqui...
Do Ministério do Turismo.
Do Turismo. E que, por exemplo, foi aqui e o desembargador tirou todos os valores que eu teria que devolver para o erário público, daquele do show.
Sim, sim, sim.
E deixou uma multa de 15 mil reais, do negócio de não sei quantos mil reais. Que eu trouxe, inclusive, Carlinho, porque disse que, né, para explicar aquele negócio de improbidade administrativa ou não. E aí, o meu advogado achou por bem, disse não. Se ele achou que você não deu prejuízo ao erário público, se foi comprovado por todos os advogadenses, pela mídia, não é, por promotor público, que houve. Então por que vai pagar a multa? Porque você ainda botou de uma maneira que eu achei muito bonito que o desembargador botou. Que quem resolve o problema jurídico é a justiça e não o Tribunal de Contas da União. Né? Porque ele estava dizendo que a justiça não era o Tribunal de Contas da União que tinha que dizer que tinha que devolver se houve tudo isso. Quem tinha que dizer era a justiça. Porque ele baixou, foi aquilo que Carlinho disse, que ia ser muito difícil, não é? Era preciso que houvesse uma modificação para que o Tribunal de Contas, porque ele criou uma norma. E isso aí abriu uma perspectiva de uma jurisprudência muito grande para os prefeitos que puderam executar. Pode até haver um erro formal, não é? Mas não intencional de você estar fraudando, de você estar ludibriando e fazendo isso, aquilo, outro. Então, se os meus processos me deram o direito de eu poder disputar a eleição, não é? As pesquisas me favorecem, o povo me querendo, e eu com a lucidez e a coragem que tenho para trabalhar. Olha, eu estava agora, cheguei aqui, você está vendo, eu estou aqui. Eu perguntei até a Michelle, eu posso ir de bermuda? Ela disse, pode. Não é porque eu vim de bermuda, porque eu estava lá no loteamento, Morada Nova, na segunda etapa, botando lá, acompanhando as empresas que estão trabalhando em colocação de energia elétrica e a que está cuidando da colocação de água. Estava lá. E quando ela me convidou, eu digo, eu só quero que você faça o seguinte, me ajude. Quando faltar assim, uns 5 ou 10 minutos, lembro, você cara. Me lembra que eu vou estar cuidando de umas coisas minhas aqui, que agora eu não posso cuidar das coisas só de política, não, porque senão não tem o que viver. Não é? Então pronto. E estou aqui, não é? Então eu acho que não tem muita dificuldade, não. A dificuldade é que é preciso ter partido, não é? É preciso ter lideranças políticas que possam estar com você. Né? Você sozinho não vai para canto nenhum, né, gente? Se você não tiver o povo do seu lado, não tiver lideranças políticas. Né? Eu não quero, eu nem quero, por exemplo. Eu tenho um bocado de amigos na política. Não me interessa, já demonstrei isso. Não me interessa de maneira nenhuma desagradar, nem romper com o prefeito patriota. Não me interessa isso, pelo contrário. Entendeu? Quero é ajudar a Afogados da Ingazeira a se desenvolver, a crescer. E preciso ter lideranças do meu lado. Então, se daqui a 2 anos, o povo me querendo, com pesquisa, a justiça me dando o direito de poder disputar uma eleição, e as lideranças políticas do meu lado, por que é que eu não vou ser? E com saúde? Não tem. Só se eu dissesse o seguinte, bem, eu não, realmente encerrei minha carreira, não quero mais nada, e vou agora botar as pernas para cima, que eu não consigo. Eu não consigo passar uma semana parado, em Afogado. Eu arranjei agora, depois de... já completei 73, quer dizer, na época que eu comprei, eu tinha só 60, 69, 68 anos, não é? Eu arranjei mais uma propriedade em São Benedito do Sul para trabalhar. Toda semana eu vou para lá, passo um pedaço dos dias da semana, vem para cá. Agora eu vou tomar outra atitude, porque isso está me cansando realmente. Vou passar uma semana aqui e outra lá. Uma semana aqui e outra lá.
Não vai ficar nesse bate e volta, né? É. Vamos lá, Sandro Pereira, dizendo que Totônio é muito inteligente, mas o PSDB tem uma linha de privatização. Né? Está no PSDB na sua ótica. Isso, essa coisa dessa linha de privatizar do seu partido, está dizendo ele, isso não é ruim para o Brasil, porque ele está dizendo que quem geralmente é eleito pelo PSDB só fala em privatizar. O que é que você diz ao Sandro?
Olha, deixa eu dar a resposta aqui para Sandro. Né? O homem que mais falava contra a privatização era doutor Arraes. E foi quem iniciou o processo de privatização da CELP. Os tempos mudam, Sandro. A gente tem que ver o que é privado que faz bem ao povo brasileiro. E tem que ver o que é privado que faz mal ao povo brasileiro. Se é para privatizar e fazer bem ao povo brasileiro, então a gente tem que ir para o que faz bem ao povo brasileiro. Para mim, eu sei que tem muita gente que tem essa, mas estou citando só o caso do Dr. Arraes, que foi uma pessoa, eu convivi com ele, ele não podia ouvir nem falar em negócio de privatização. Quando falava ele aí, depois teve que iniciar o momento propício para poder privatizar a CELP.
Parabéns ao ex-prefeito Totônio pela brilhante carreira política e pelo legado que tem deixado. O senhor, como grande autoridade política, precisa dar mais apoio a novas ideias políticas para que possamos construir uma democracia melhor e mais desenvolvida para o povo, está dizendo aqui o Edson da Éden. O Bill dizendo, parabenizando Totônio pelo caráter de político honesto, está dizendo que ele admira muito Severino Francisco. A Osana Sena no São Brás também diz que Totônio é homem de palavra. A Maria Neuza parabeniza Totônio pelas palavras. O Eri Vonaldo dizendo que está, ele mora em Brasília agora, mas é de Afogados, e diz que vai estar por aqui quando for 2020. Está dizendo que vem, em sendo candidato, já está declarando apoio. Raimundo está dizendo que Lula candidato, e está dizendo que é lulista, que está dando o depoimento dele, né? Nil, bom dia a todos e ao meu amigo Totônio. Zé Novo, que está em São Paulo, é de São João Velho,
esteve,
quer dizer,
esteve comigo há um mês atrás, mais ou menos, na minha casa,
dizendo que tem mesmo à distância, sabe de sua capacidade e sabedoria. Nil, Totônio é um homem sábio, está dizendo aqui a Madalena Virgínio, né, e está fazendo menção aqui ao Totônio como pessoa sábia. O ouvinte que falou agora há pouco, teve um ouvinte que parabenizou, mas levantou o debate sobre a questão da renovação na política. Foi o Edson que falou, né? Ele já deu uma deixa aí de que, perguntando o que é que o Totônio acha de renovação. Tem alguns nomes aí que, se vierem em 2020, vão vir com esse discurso da oxigenação, que é hora de outros nomes também, que tem que ocupar espaço na política. O que é que o Totônio pensa sobre isso?
Olha, deixa eu te dizer uma coisa. Eu, infelizmente, não tive aqui a possibilidade, porque foi tanta gente,
isso,
de anotar o nome dessas pessoas todinha, né? E me lembro de algumas pessoas, porque são pessoas que são assim mais, não é? Toninho Araújo, Pedro Araújo, não é? Osana, Zé Novo, mas muitas pessoas falam, Bill, né, que Bill trabalhou comigo, quando eu fui prefeito, né, e muitas pessoas, né, que fizeram colocação. Essa pergunta que você está fazendo, eu já respondi a você em outras oportunidades, não é? Ora, eu já disse aqui, adianta você para um embate, se você tem, ou você não ir. Eu estou dizendo outras pessoas, ele para o embate. Se você tem um cara jovem e um cara maduro, aí o maduro tem a força do povo dizendo que através de pesquisa está com você. As lideranças políticas dizendo isso, que estão com você. A justiça permitindo que você possa disputar uma eleição, é uma maneira de você estar limpo perante, não é, toda a população brasileira. E você tendo saúde e ainda força para prestigiar e desenvolver e ajudar a sua cidade a crescer e o seu povo. Então, isso desaparece quando você cita essas coisas. Agora, dizer que eu sou contra que os jovens participem, não, por que eu vou ser contra? Eu quero que tenha um jovem que tenha pesquisa, de intenção de voto maior do que eu, que tenha mais lideranças do que eu apoiando ele, que tenha, seja ficha limpa, né? E que tenha um passado tranquilo para poder administrar Afogados da Ingazeira e conteúdo. Pode aparecer, não sei quantos jovens. Se tiver isso, eu dou a mão à palmatória e vou para o palanque ajudá-lo. Agora, se não tiver, companheiro, aí paciência. Aí nós vamos para o embate.
Gestão patriota, que avaliação o Totoni faz desse segundo governo, também está marcado agora por esse fato novo, né, que é a recuperação, a briga que ele está tendo para recuperar de um problema que foi identificado, que ele já explicou, que disse que já que tem tratamento, já iniciou o tratamento, está com parte da agenda comprometida, mas parte está mantendo, inclusive teve na convenção do Paulo Câmara, né? Como é que você está avaliando essa segunda gestão do patriota?
O Juntor agora me fizesse a pergunta que eu não gostaria de responder. Eu não gostaria. Veja por quê. Eu tenho um respeito muito grande a Zé Patriota. E nós somos pessoas que somos assim de poder ter coragem de dizer as coisas um ao outro. Então, antes de eu dizer aqui no rádio, eu já digo a ele. Né? Eu tenho Patriota como um cara decente, um cara trabalhador. Não é? Quando ele quer me ouvir, ele me procura. Quando eu quero ouvir, procuro ele. Não é? Então, acho que dado o nível de dificuldade, as coisas que estão acontecendo, acho que o Patriota está fazendo uma boa administração para Afogados da Ingazeira. Eu não vem para cá, não é? Agora, como eu fui prefeito também, não gosto de estar agora fazendo esse tipo, né? Eu fazer aqui tipo de comparação entre eu e Patriota. Quando eu administrei, foi num momento, Patriota tá vivendo outro momento. Mas você não pode querer que o cara que tenha um nível eleitoral, como foi da última eleição, maior do estado de Pernambuco, não tenha sido uma pessoa que está administrando bem o nosso município. Porque senão a população de Afogados da Ingazeira, mesmo, você também tem que levar em consideração, mas isso é uma consideração momentânea, não é? Que o candidato opositor não tinha chance realmente de vencer, não é, a Frente Popular aqui em Afogados da Ingazeira, ou vencer Patriota. Não tinha. Mas o que a gente sabe é que Patriota teve, isso é fato, é verdadeiro. Teve o maior percentual de voto, não é, no estado de Pernambuco, na sua eleição, agora há 2 anos atrás. Né? Então isso aí é um atestado de que ele está administrando bem nosso município.
Antônio, há um termômetro que geralmente é muito importante e acaba balizando outros debates, que é o termômetro da votação proporcional. Qual a perspectiva? Claro, você tem que considerar que o ex-prefeito Totoni não tem mandato nesse momento, mas que perspectiva eleitoral o Totoni está traçando para Valdemar Borges e Gonzaga Patriota? E aí talvez você tenha, já que o atual prefeito já não apoiaria Valdemar, inclusive a relação entre eles é uma relação educada, mas de relativo afastamento político, vai apoiar o seu candidato, a sua candidata estadual, provavelmente será a Aline Mariano, está para ser inclusive anunciado, e o João Campos será seu federal. Quantos votos o Antônio acredita que com o seu grupo conseguirá dar a Gonzaga e a Valdemar?
Não, primeiro que, como eu digo para você, e disse aqui, que a gente sempre conversa, até o presente, o prefeito Patriota não me disse que o candidato dele é exclusivamente João Campos para deputado federal e nem candidato a deputado estadual é Aline Mariano exclusivo. Em nenhum momento. Então, eu acredito que ele tem uma ligação até por conta familiar, não é, de por conta familiar não, por conta da família, não é, de Dr. Arraes, ele tem uma ligação muito grande com o Eduardo, ele sabe, entendeu? Já me disse isso. Não é? Mas ele tem também, ele não é maluco de saber que, por exemplo, do mesmo jeito que Eduardo ajudou Afogados da Ingazeira a se desenvolver, o nosso Gonzaga Patriota também ajudou. Ninguém pode dizer que Gonzaga Patriota, como deputado federal, não ajudou Afogados da Ingazeira. né? Mas ele tem uma amizade, né? Acabou-se com a morte de Eduardo Campos, mas eu, né? Se ele me perguntasse, que também não me perguntou, e eu dizia o seguinte, vá para o palanque, vote em quem você achar que deve votar, agora deixa as portas abertas para os outros, para as pessoas que estão aqui, são afogadenses ou não, que queiram votar em Gonzaga Patriota, em Valdemar Borges, em Alino Mariano e em João Campos. Mas isso, quem está falando aqui é Totonho Valadares, não é Gonzaga, não é, é o prefeito Zé Patriota, não é? Então, eu sei que até hoje ele não me disse. O meu candidato é João Campos e minha candidata meu candidato a deputado estadual é Alino. Para mim, o que você está dizendo aí é até surpresa para mim. Porque eu falei com ele, mesmo ele doente, eu fiz uma visita, que domingo agora fez 8 dias, fui na casa dele, passei mais de uma hora lá com ele, eu e ele sozinho, né, a gente conversando lá, e aí ele disse a mim, Totonho, eu desde que tomei conhecimento disso, eu tenho procurado, e eu dizendo a ele, rapaz, te afasta disso por enquanto, vai cuidar de tua saúde, que Afogado da Engazeira, por mais que precise de você no momento, não é? Afogado vai continuar, não é? Tu tem que cuidar de tua saúde, vai cuidar de tua saúde, não brinca, tal, isso, aquilo, outro. E ele, inclusive, dizendo que nunca mais tinha se envolvido nessa parte política por conta da enfermidade dele.
Uhum.
Né? Então, se ele não está se envolvendo, e da última vez que eu falei com ele, ele não disse quem era os dois candidatos, tanto a deputado federal como estadual, não definiu. E no dia que ele definir, seja qual for o candidato que ele disser, ele tem as razões dele, não é? De ser o candidato a deputado federal e deputado estadual, de escolher quem ele acha que deve escolher.
E quanto a Val e Gonzaga, como é que o Totonho está vendo? Qual a perspectiva?
Não, acho que todos os dois vão se eleger. Todos vão se eleger. E que a população de Afogados da Engazeira também não é de não saber, apesar de ser uma população esclarecida, altiva, positiva, vai verificar o que fez Gonzaga para Afogados da Engazeira, o que trouxe, então ele vai ter uma boa votação, vai verificar o que Val trouxe para Afogados da Engazeira, não é? Vai ter uma boa votação também.
Totonho Valadares, aqui só as últimas mensagens. Luzineto Vieira também está parabenizando o Totonho, mandando um abraço para ele e dizendo, torcendo para sua candidatura em 2020. Já está antecipando aqui e falando ao nosso programa. O Arthur Santana também mandando um abraço. Né? Também aqui a Lourdes Leandro, que sempre liga quando o Totonho está aqui parabenizando. Totonho, quero agradecer a sua participação mais uma vez e dizer que nós estamos debatendo, vamos continuar debatendo os temas ligados a Afogados e a Pernambuco, claro, sua participação é sempre importante. Muito obrigado mais uma vez.
Agradeço a você, Nil Júnior, a Michelle, ao Samuel e a todos os ouvintes da Rádio Pajeú. E principalmente, eu gostaria agora de agradecer a todas as pessoas, um a um, dizendo aqui, ia pedir a você, um a um, para dizer o nome de cada pessoa que se manifestou, porque eu acho isso, Nil Júnior, tanto para o Rádio Pajeú, como para mim e para a minha terra, uma coisa maravilhosa, é a participação efetiva desse povo. Uhum. Esse povo é quem faz, que, na verdade, que cobra, que elogia e cobra, né? Não é só do bom, não. Quando está ruim também, o cara vem cobrar e está certíssimo. Então, parabéns aqui a teu programa, parabéns a todos que se manifestaram e estou às ordens, como sempre. Não tenho esse negócio de me esconder, meu amigo. Estou sempre botando na cara.
Muito bem. Obrigado, Totonho. Final do debate de hoje, a gente vai ao intervalo e volta já.